Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Isto é o episódio 33 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como estás, Pedro?
Alex, vamos lá para esta semana europeia. E o Benfica Sporting vão ter pela frente, Porto também. Vamos aqui dissecar um bocadinho aquilo que achamos que pode vir a acontecer neste futuro europeu dos três grandes. Mas, sem esquecer, obviamente, a jornada que passou neste fim de semana em Cádiz, deixa-me dizer-te, para nosso mérito, acertámos nas três previsões.
Ganhaste.
Portanto, eu também, nas jornadas a destacar, 4 em 5, o Alex 3 em 4, com uma derrota, mas acertaste 5. Mais de metade, 3 em 5, desculpa, exatamente. E ganhaste o 11 da semana. 11 da semana, onde também lá vamos, mais uma vez, normalmente, power by goal point e com um máximo de jogadores por equipa. Portanto, vamos ter muito tema para falar hoje e muitos destaques em Portugal e lá fora.
E obrigado a toda a gente que está a comentar no YouTube. O apoio tem sido muito forte. Obrigado pelos likes no YouTube também. Tem sido fantástico ver o apoio. E sim, deixem os comentários se concordam ou discordam com o que nós dizemos acerca da Liga Portuguesa e da Premier League, porque sim, vai ser o foco a nível europeu. Mas vamos começar com o Porto, porque o Porto é 100% vitorioso em Portimão com o Sérgio Conceição. Eu fiquei chocado quando primeiro vi esta estatística.
Olha, e tu ficaste chocado com esta estatística e eu não digo que fiquei chocado, mas bastante surpreendido pela positiva com o seguimento da boa exibição do Porto.
Sim.
Tu falavas disso a semana passada, tu achavas, eu até concordo contigo, que o Porto ganhando aquele clássico disparava agora para uma série de vitórias muito consideráveis seguidas. E Alex, e os sinais que o Porto nos deu em Portimão foram precisamente esses. Foi que a confiança está lá, os processos de jogo das alterações táticas que Conceição fez há 2 meses já estão muito mais bem assimilados.
Exatamente.
E acho que há aqui jogadores que vale a pena individualizar.
E o Porto já definiu a sua melhor defesa e o seu melhor meio-campo nesta época. A melhor defesa, não tenho dúvidas. Diogo Costa, Wendel, Otávio, Pepe e João Mário. E o melhor meio-campo, Nico Gonzalez, Alan Varela e Pepe à frente. Pepe tem melhorado muito com esta mudança tática. Chico Conceição tem melhorado muito com esta mudança tática. A equipa do Porto vence com este estilo de jogo e não é por acaso que nos últimos 2 jogos que o Porto jogou, 0 golos feridos.
E 8 golos marcados.
5 frente ao Benfica. Otávio Ataíde tem sido importantíssimo na construção de jogo do Futebol Clube do Porto agora. E era necessário este tipo de jogador.
Sem dúvida.
Por isso, ótimo trabalho feito pelo Futebol Clube do Porto e eu acredito piamente que é um ponto de viragem desde o jogo do Benfica até agora.
É, Alex, e nós falávamos em janeiro e em fevereiro das alterações que Sérgio Conceição foi fazendo, principalmente não só ao seu sistema tático, mas às dinâmicas que tinha do meio-campo para a frente.
Sim.
E, de facto, uma coisa é teres Stephen Eustáquio, belíssimo jogador, como nós aqui também já o elogiámos, como 8, ou nesse duplo com a Ala Varela. Outra coisa é teres Nico Gonzalez. Nico Gonzalez, como provou no gol no gol inaugural do Porto em Portimão, é um médio com muita chegada à área.
Exato.
E que se lhe derem essa liberdade e se o Porto tiver esse volume ofensivo, ele será mais um, a par de Evan Nilsson e do extremo do lado contrário, normalmente Galeno também entra muito, a dar essa presença na área contrária ao Porto. E foi isso que se viu, acima de tudo, neste jogo e que se tem visto nas últimas semanas. É que a equipa do Porto está mais talhada para dominar e para ser mais ofensiva. E o Porto precisava disso.
E Nico Gonzalez, frente ao Portimonense, 45 passes, acertou 43. Alan Varela, 70 passes, acertou 70.
Exatamente.
100% concretização de passe da Alan Varela. Eu já disse isto no passado e vou repetir novamente. A Liga Portuguesa, com Morten Hoylman no Sporting, Alan Varela no Porto, João Neves no Benfica, são 3 médios defensivos que nós iremos ver no top do futebol europeu. A qualidade que está cá na nossa liga, sem esta dúvida, época, nesta posição, é estrondosa. Fantástico, Alan Varela. Eu já vejo muitas notícias, especialmente de Inglaterra, de interesse do Liverpool, do Tottenham, do Arsenal.
Começam a olhar.
Ou pelo menos estou a falar na cláusula.
Sim.
70 milhões de Alan Varela. Vamos ver se o Porto vai renovar.
Alex, vamos falar aqui também sobre a importância de um jogador virtuoso. Que eu e tu temos destacado semana após semana, mas que neste jogo se destacou também sem bola. E acho que isso diz muito do crescimento dele como jogador, Francisco Conceição. Francisco Conceição foi importantíssimo no clássico, nessa pressão quase asfixiante que o Porto fez, e neste jogo, Portimonense-Porto, foi o jogador com mais cortes com sucesso no jogo. com mais cortes e com mais cortes com sucesso. Isto diz muito do crescimento dele enquanto jogador, não só físico, algo que já tínhamos aqui referenciado, mas também para esses momentos de jogo sem bola. E acho que um jogador que pode servir de inspiração para ele, e vamos falar sobre ele lá mais à frente, é Bernardo Silva.
Bendito.
É um jogador que tu olhas para Bernardo Silva e olhas para Chico Conceição, não vês aquele peso físico.
Mas o Pedro Neto e o Chico Conceição é já mais comparável.
Já mais comparável, mas sem bola, eu acho que o Bernardo é um exemplo, porque é um jogador que com aquele pé esquerdo faz o que ele quer, com bola sabemos o que é que ele faz, e que se destaca também muito pela forma como reage à perda da bola, como pressiona os adversários, como vai no duelo. Eu acho que Chico Conceição, fazendo esse caminho, sem dúvida, continuará a crescer e a melhorar, porque com bola já percebemos que ele fazia a diferença e que está a fazer a diferença também. E sem bola, queria dar esse destaque, que acho que é merecidíssimo para o crescimento dele enquanto jogador.
Não, e Evanilson, Galeno, Pepe, Chico Conceição, é sem dúvida o melhor ataque que vimos no Porto esta época.
Sim.
E Galeno está a ter a sua melhor época desde que chegou no Porto. Já tem 110 jogos jogados pelo Futebol Clube Porto, o Galeno. Foi do Braga para o Porto, custou 9 milhões, mas foram 9 milhões bem gastos, porque nós estamos a ver isso esta época ao mais alto nível. Não só na Champions, mas como também na Liga Portuguesa. O Galeno tem 36 jogos jogados esta época, 13 golos, 11 assistências. E Galeno, Wendel, é o melhor lado esquerdo que o Porto pode ter. Não é por acaso que o Wendel também foi convocado pela seleção canarinha.
Basta percebermos, Alex, que essa dupla na esquerda funciona muito bem, porque Galeno é um extremo muito mais de linha, um extremo vertical.
E defende.
Defende, ajuda a defender. É um jogador que não só pressiona na frente, como também dá muito esse apoio. Tem essas bases. Chegou a jogar no Braga com uma linha de três centrais, chegou a jogar a fazer a ala inteira com Carvalhal no Braga na altura. E, portanto, é um jogador que também se valoriza por isso. E compatibiliza-se ofensivamente com o Wendel. Acho que é um destaque muito justo esse, porque ele dá muito mais profundidade e largura na linha, e o Wendel tem qualidade técnica para vir por dentro. Lembremos do gol que marcou contra o Benfica, e onde é que marcou esse gol? À entrada da área, no meio. E, portanto, acho que os dois complementam-se, e ainda ao ataque do Porto, concordo sem dúvida contigo, Sérgio Conceição, dá umas semanas para cá, encontrou não só a melhor dupla de meio campo, como também o melhor ataque. São com aqueles três homens, Galeno, Pepe, Chico Conceição, atrás de Evanilson.
E já têm as ideias definidas com um plantel que apoia-o sem... O meu último destaque no Futebol Clube Porto não é na equipa principal, mas sim no Porto B. O jogador mais jovem de sempre a jogar em competições portuguesas foi a época passada que Rodrigo Mora tornou-se, com 15 anos, mas Rodrigo Mora, este fim de semana, marcou um gol crucial na 2ª Liga Portuguesa, e o Porto B está a lutar para acabar no top 10. Rodrigo Mora tem 16 anos. 16!
16 anos.
E tem 4 golos marcados e 2 assistências. E 5 golos na UEFA Youth League. Ele é jovem para o Youth League, e mesmo assim para a já é dos melhores. Exato.
Exatamente.
Agora para a 2ª Liga. Por isso, não se surpreendem se nesta época, no fim, ou na pré-época, verem Rodrigo Mora,
fazer a pré-época.
Martim Fernandes e Gonçalo Ribeiro. Os três, espetaculares.
Alex, antes de te perguntar, quanto é que achas que vai ficar o Porto Vizela em relação às perspectivas para esta minutória conversada? O Porto foi com uma vantagem, assim muito rápido, vai com a vantagem de 1-0, fala-se do ambiente do Emirates agora com a Arteta, não é dos estádios mais barulhentos da Inglaterra, mas de facto com a Arteta há uma energia diferente no Arsenal. Tu achas que este Arsenal avassalador da Liga Inglesa vai ser assim em casa, ou vai ser um jogo à imagem do que foi a primeira mão?
Bem, o historial que aconteceu no passado há 12, 13 anos, o Porto venceu no Dragão 1-0,
e depois
foi para o Emirates e perdeu 5-0. Eu não vou dizer que isto vai acontecer, porque
eu acho
acredito
que vai acontecer
muito
isso.
Mais desta equipa do que no passado. Eu penso que o Sérgio Conceição irá mostrar novamente um masterclass frente ao Arsenal, mas será suficiente para conter o Arsenal? Não sei.
Sim.
E aí, não quero dizer duvido, acho que é possível, mas é muito difícil, sem dúvida. O Arsenal está a jogar o melhor futebol na Premier League em 2024.
Como até vamos dizer daqui a bocado, porque há aspectos sobre a equipa da Arteta que temos que relevar, uma equipa que está brutal neste momento na Premier League. Vamos ver, estou curioso. Este bom momento do Arsenal versus também este bom momento do Porto, mas é o Porto na Champions e é Sérgio Conceição.
Exato.
Bem referido, Alex. Bem referido. Porto Vizela, 1x ou 2?
Porto. Porto 1. Porto 1 e sem golos sofridos também.
Agora, as próximas jornadas vai ser Porto 1 ou Porto 2? Vai ser, não vai?
O 11 da semana vai ter Diogo Costa, por isso não vai haver golos
sofridos. Também tem jogadores do Porto, mas não é Diogo Costa. Alex, eu vou Porto 1 também, no Porto Vizela. Uma equipa que ganhou um jogo dificílimo e que se calhar muita gente estava à espera que escorregasse. Eu e tu alertámos aqui. Sim, dissemos Sporting 2, mas também alertámos para as dificuldades que o Arouca iria implementar. Atenção a esta Arouca, mas atenção, E para mim é o ponto fulcral deste jogo. A solidez do Sporting.
Exatamente. O foco, a concentração que o Sporting demonstrou frente ao Arouca, espetacular. Algo que foi trabalhado por Ruben Amorim, mas primeiro eu queria referenciar o que disseste sobre o Arouca. É um terreno difícil, não é fácil de jogar frente ao Arouca esta época. É uma equipa que melhorou muito com Daniel Sousa e 3-0 é um resultado enganador do que de facto aconteceu. O Sporting marcou cedo e foi muito bom para o Sporting marcar cedo. Ruben geriu muito bem o jogo, sim. E o Sporting só teve 38% da posse de bola. Foi o jogo em que o Sporting teve menos posse de bola esta época. Arouca sabe jogar, acreditou na sua filosofia, não deu certo, mas vejo o trabalho que Daniel Sousa está a fazer. Mas agora, partindo mais pelo Sporting...
Sim, sim, mas, olha, muito justo o que disseste sobre o Arouca.
Bispo Gonzalez.
Fizeste muito bem. Jason, Rafa Mujica, Silva.
Muito jogador talentoso. Até o Montero na central. Jogador emprestado pelo Besiktas.
Tem uma belíssima equipa e é o que tu dizes. Perdeu, mas demonstrou mais uma vez que o bom futebol está lá.
Mas o Sporting, frente ao Arouca, demonstrou ser o favorito para ganhar a Liga Portuguesa. São estes os jogos que tens de ganhar, sem golos feridos ainda por cima, com um novo guarda-redes que tem a sua segunda titularidade na Liga, Frank Israel, muito devido aos centrais. Os centrais do Sporting são muito bons nesta defesa A3.
Todos.
E Ruben Amorim tem um registro espetacular no Sporting. 200 jogos, 140 vitórias, 30 empates, 30 derrotas. Altos e baixos aconteceram. Ele teve de desenvolver uma cultura vencedora neste clube e é o melhor treinador de sempre. Alguma vez vi no Sporting.
Ah, eu também. Próprio. Sim.
Eu próprio.
A nossa geração.
Maturidade, inteligência e sabe trabalhar com os jogadores devido à experiência como foi de jogador. 39 anos. Nós estamos a ver um fenómeno a acontecer.
É um dos treinadores com mais futuro na Europa, não há dúvida nenhuma sobre isto.
Xabi Alonso, Tiago Mota, Ruben Amorim está nesse leque.
Sem dúvida alguma. Olha, ia-te dizer, falas da solidez defensiva, falas de não ter sofrido golos e destes números impressionantes de Ruben Amorim. Não deixa de ser engraçado que o Frank Israel, que na minha opinião está a agarrar a oportunidade, foi muito elogiado por Ruben Amorim na conferência de imprensa pós-jogo. Ruben Amorim disse isto taxativamente: não sofremos golos por causa da grande divisão do Franco.
Verdade.
Isto é uma moral que Ruben Amorim dá ao seu guarda-redes. Acho que é muito importante, porque é um guarda-redes jovem que não vinha sendo titular no Sporting e que agora pode não ter estado assim tão bem contra a Atalanta. Eu acho que não esteve assim tão bem, mas já lá vamos. Mas efetivamente foi decisivo no jogo em Arouca e Ruben Amorim quis lhe dar esse boost de confiança. Ruben é mais uma característica boa nele, Alex. É a forma como comunica.
Exatamente.
E acho que isto também é importante. Deixa-me dizer-te ainda.
Convence os jogadores.
Quando falamos de solidez, Alex, eu acho que concordas comigo aqui e lá em casa também. Temos que falar da dupla de meio campo.
Sim.
É porque Hjulmand Morita é a melhor dupla de meio campo no Campeonato Português.
Sem dúvida.
Jogo após jogo provam-no isso. E eu acho que estão cada vez melhor.
Homem do jogo, para mim, Hjulmand frente ao Arouca. Também acho. Porque era muito difícil contra esta equipa no meio campo. Transições rápidas, Morten Hjulmand antecipava.
Sim.
E Victor Gyökeres também. Também teve um jogo em que teve muitos duelos devido ao terreno ser difícil. Era obrigatório
teve
ter
que ir ao
duelos.
Duelo. Exato.
E eu queria referenciar isto. Os maiores goleadores do Sporting na sua época de estreia, Gyökeres já está lá. Em primeiro temos Peiroteu com 57 golos, lenda viva do Sporting. Depois temos Jardel com 55 golos, Bazdós 36 golos, Gyökeres 33, que eu acredito que ele vai pode ser posto. Quinto lugar.
Quem é que
Ricky Van Volswinkel, 25 golos. E Pote, com 23 golos.
E Pote não é avançado.
Por isso,
Pote não é ponta de
lança. Na sua época de estreia, dos melhores marcadores de sempre do Sporting, nós temos dois jogadores do top 6.
No atual plantel.
Pote
e Gyökeres.
Isto é uma equipa histórica que o Sporting tem e Ruben Amorim merece ser congratulado por ter desenvolvido muito o que está aqui e tinhas de convencer um Gyökeres a vir para uma equipa como esta. Tal como o Jude Bellingham ficou convencido pelo Real Madrid, Gyökeres ficou convencido
pelo Ruben Amorim, o projeto do Sporting.
Exatamente. Sim. Por isso é um bom, ótimo trabalho feito por Ruben.
Alex, falávamos de Hjulmand e de Morita e voltando para mim à palavra tónica deste jogo do Sporting Arouca, que é solidez, se quiseres consistência, Diomandé jogou com mais cortes com sucesso no jogo, jogou com mais passos efetuados, mais passos certos. Davas esse destaque. Nós, se formos a pensar bem, ao longo da época, já falámos bem de todos os defesas centrais do plantel do Sporting. Isto diz muito da qualidade nesse setor que o Sporting tem, que é, sem dúvida, o melhor na Liga Portuguesa nesse aspecto, não há dúvida nenhuma. Pergunto-te então agora, em relação, antes de irmos à Liga Portuguesa, Sporting 2 igual em casa com a Atalanta, jogo muito complicado. Já tínhamos aqui dito, a Atalanta de Gasperini é uma equipa muito peculiar. Primeiro porque é um projeto que já vem de anos. Gasperini na Atalanta.
Sim.
É um belíssimo treinador. E há uma questão, é que joga sistema tático muito parecido ao Sporting, só que joga com dois homens na frente, neste caso foi Lukman e Scamacca, reforça mais o meio-campo, joga com os dois alas e com três centrais também, e eu senti muitas dificuldades do Sporting para contrariar o homem a homem, a campo inteiro da Atalanta, que é uma das poucas equipas no futebol moderno que faz isso, e falo muito bem. Tendo em conta a primeira mão, Alex, pergunto-te, e eu também responderei a seguir, o que é que consideras para esta segunda mão? Ruben Amorim vai rodar, não vai rodar? Vai apostar tudo, não vai?
Isto pode ser... Eu acho que não vai ser uma surpresa. Eu acho que o Sporting, frente à Atalanta, em Bergamo, irá jogar melhor do que jogou em casa.
Tal como na fase de grupos.
A equipa estava cansada. Gyökeres começa no banco, Morten Hoylman não está presente.
Sim.
Só entra na segunda. A equipa, sem dúvida, irá estar melhor, na minha opinião. Posso estar errado. E Gyökeres não teve um jogo muito bom em Bergamo. Mas uma coisa é certa. Victor Gyökeres é o melhor jogador na eliminatória Sporting contra Atalanta. E eu acredito piamente que é Morten Hoylman e Gyökeres têm esta ambição de vencer no Sporting e fazer história. E eu acredito que há uma possibilidade muito forte disso acontecer. Por isso, apesar da Atalanta ter empatado com a Juventus 2 igual este fim de semana, Coop Miners, 2 golos, um jogaço dele...
Que também não jogou não foi titular na primeira mão. É que a Atalanta também rodou 3 ou 4 jogadores do 11 mais habitual.
Apesar disso... Eu considero que o Sporting tem hipóteses de passar frente à Atalanta.
Sim, atenção.
Não, eu consigo... Não, eu
hipóteses,
vou...
Hipóteses, sem dúvida.
Eu vou colocar hipóteses, o Sporting para passar com a Atalanta.
Ok, ok.
Pronto. Pronto. Eu aposto no Sporting.
Hipóteses, sem dúvida. Alex, eu aposto também no Sporting. E acho que Ruben Amorim, mais uma vez, vai provar, tal como na fase de grupos, Ruben Amorim e a sua equipa, que o Sporting, no segundo jogo, jogará melhor. Eu concordo contigo nisso. Uhum. Também me parece... Se nos lembrarmos do jogo em Bergamo na fase de grupos, o Sporting foi bastante superior à Atalanta, como eu acho que a Atalanta foi, e aqui temos que ser honestos, superior ao Sporting na primeira mão agora em Alvalade.
Sem dúvida.
E portanto, do outro lado, poderá o maior perigo do esse aviso virá por Ademola Lukman, que é um grandíssimo jogador, adoro esse jogador. No entanto, eu vejo o Sporting no global, contando com o campeonato, com as condições todas, vejo com o momento de há mais semanas, vejo um Sporting sólido, confiante, e eu acho que esta questão mental fará a diferença num jogo que vai ser difícil. Portanto, apesar das dificuldades, parece-me que essa questão será importante para o Sporting conseguir passar à próxima.
E o meu último aspecto em relação ao Sporting é Jenny Katam, tem sido a revelação desta época do Sporting. Eduardo Quaresma tem sido fantástico também, mas nós já vimos Eduardo Quaresma a ter bom rendimento no passado.
Sim.
Jenny Katam é uma novidade e, para mim, Jenny Katam deve ser o titular na direita.
Sem dúvida.
Já merece... Ofensivamente, muito criativo, e defensivamente já melhorou muito desde o início da época.
Nunca mais me esqueço que na previsão do clássico Sporting Porto falámos aqui sobre essa questão.
Sim.
E na altura Ruben Amorim colocou Jenny Katam a titular e parece-me que foi muito importante. De lá para cá agarrou no lugar, nos jogos mais importantes, excetuando quando esteve fora da CAN. Jenny Katam é o homem da ala direita do Sporting, e de forma muito justa, porque digo já aqui, quer jogue como ala, quer jogue como avançado, e naqueles dois que jogam atrás de Gyökeres, Jenny Katam é um desequilibrador nato.
Sem dúvida.
Ele vai para cima, parte o defesa e cria muito perigo para o Sporting. Portanto, grande golo também agora em Arouca, portanto, justíssimo esse destaque. Pergunto agora, se no Sporting Boa Vista, Katam jogará de certeza como ala ou à frente, e se um x ou dois, Alex?
Eu vou Sporting Boa Vista. O Sporting ganhar este jogo com um golo talvez de Paulinho, a equipa vai ter de rodar.
Sim.
E nós já vimos Paulinho a marcar frente à Atalanta. Por e isso, também, porque não há Boa Vista.
E em jogos importantes no início do campeonato. Paulinho teve essa importância.
Exatamente.
Eu vou Sporting 1 também e com Jenny Katam a titular. Não sei onde, se é lá à frente, se é na ala, mas vai como titular.
Bem, e falas em titularidade. Quem merece a titularidade no Benfica, não tenho dúvidas do que vou dizer. É Marcos Leonardo. Para mim, é o melhor ponta de lança de Kasper Tengstedt, Arthur Cabral e, obviamente, Marcos Leonardo nesta conversa.
Exato.
E Marcos Leonardo já tem 5 golos marcados, ok? E quantos remates foram para ter 5 golos? 10. 10 remates.
Metade das suas finalizações deram em golo.
Matador. É o que Marcos Leonardo é. E foi uma boa decisão, tanto para o Benfica como para Marcos Leonardo, isto acontecer, porque Marcos Leonardo sabe, eu se for titular um dia do Benfica e tiver a fazer bons números, não só na Liga Portuguesa, como na Champions League, eu sou jogador para ir para a seleção brasileira. E eu creio que isso irá acontecer num futuro próximo. Não digo que vai acontecer na Copa América, mas irá acontecer nos próximos 2 anos. Adeptos brasileiros que nos ouçam, vocês já sabem, do Marcos Leonardo, o menino da vila, tem muito talento e vai se desenvolver bem aqui em Portugal.
Alex, o Marcos Leonardo entrou muito bem a titular neste jogo pelo Benfica. Benfica que venceu 3-1 o Estoril. Jogo nada fácil.
Sim.
E o Marcos Leonardo foi importante. Na minha opinião, ele dá 3 coisas à equipa do Benfica e consegue dar qualidades, tem que ser de qualidades de Arturo Cabral nele próprio.
Exato.
Nele só. Junta, ele consegue dar os movimentos sem bola. Assemelha-se muito a Gonçalo. Ele consegue dar os movimentos sem bola. Kasper Tengsted oferece, que consegue abrir espaços nas defesas adversárias com os seus movimentos sem bola, a pedir na profundidade nas costas da defesa. E se repararmos neste jogo, muitas vezes quando Neres e Kokshu tinham a bola, víamos Marcos Leonardo com o braço a indicar ao colega, mete lá na frente porque eu vou arrastá-los. E de facto, ele dá isso e também dá qualidade em apoios frontais porque ele tem muita qualidade técnica na recepção e no passe. Exatamente. Mais do que qualquer outro ponta-lança do Benfica. E portanto, juntando isto ao faro de golo, porque podemos ver assim, os golos de Marcos Leonardo é tudo na pequena área.
mas
quem é que vai estar no sítio certo?
Exatamente.
É que no golo de ontem, David Neres faz o cruzamento para o segundo posto de Tiago Oveia e Marcos Leonardo antecipa logo e vai logo para o meio, não vai para cima de Tiago Oveia. Deixa a bola para o Oveia e vem ele desmarcar-se para o meio para encostar. E portanto, concordo contigo, muita qualidade, belíssima contratação do Benfica e eu acho que, a seu tempo, será um titularíssimo do Benfica.
E falas em titulares novamente, que eu gosto de partir pelo Marcos Leonardo, outro jogador.
Houve rotação aqui nesta jornada.
Houve rotação e tem de haver mais rotação, na minha opinião, se o Benfica está em todas estas competições. Tiago Gouveia e Tomás Araújo, dois jogadores que tiveram no passado empréstimos muito bons, um no Gil Vicente, Tomás Araújo e Tiago Gouveia no Estoril, já demonstraram ser jogadores de Liga Portuguesa de um bom nível. E agora, frente ao Estoril, nós vimos Tiago Gouveia em grande forma e vimos Tomás Araújo, um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião. E não é por acaso. Tiago Gouveia, nas últimas 2 titularidades que ele teve na Liga Portuguesa, ganhou 3-1 frente ao Estoril e ganhou 6-1 frente ao Vizela. 6-1. 2 golos e 1 assistência. Por isso, é acreditar nos talentos made in Seixal. Tiago Gouveia é um pouco como Chico Conceição a jogar. Uhum. É muito raçudo, é muito forte nos duelos. E
vai um para um, arrisca também. Também
tem
dá
algo
isso
a provar.
Sim, sim, sim.
Tiago Gouveia está a ir contra David Neres, Di Maria.
Claro.
Grandes extremos.
Claro.
E está a jogar a extremo esquerdo, quando estava mais habituado no passado a jogar a extremo direito. Por isso, até ele próprio compromete-se para o bem do Benfica.
Não deixa de ser engraçado que há bocado falámos sobre Chico Conceição ter sido o jogador com mais interseções no Portimonense Porto e Tiago Gouveia, o jogador com mais interseções no Benfica Estoril. 2 extremos.
2 paralelismos de 2 jogadores
exatamente,
que amam o clube.
Exatamente. E que têm muito a provar, como tu disseste, e que estão fisicamente também a dar esse salto.
Exatamente.
Tiago Gouveia também está nesse patamar. Alex, individualmente é um jogador que arrisca muito no 1-1 e tem muita baliza, é muito vertical, vê muita... Ontem, vai Verdade. Para cima do defesa, mete bola na frente, remata cruzado. É um jogador que tem essa característica.
Sim.
E que sem bola, eu acho, como tu dizes bem, o Benfica tem um plantel bastante largo em qualidade. E, portanto, em alguns destes jogos da Liga pode perfeitamente rodar que a qualidade não vai baixar assim tanto e até vai dar estímulos competitivos a esses jogadores que vão aproveitar. Tiago Gouveia é um desses. Aproveitou. Sem bola também é um jogador importante, como provou com este dado que eu te disse. E, portanto, parece-me que a titularidade de Tomás Araújo, de Tiago Gouveia e Alex... E Orkuno Kokshu, na posição
de 10, segunda vez que acontece esta época.
Assistência, golo e assistência.
E é o melhor Kokshu, sem dúvida alguma. Mas falando de Kokshu, eu também quero referenciar Florentino. O melhor Benfica é com Florentino Luiz em campo. Eu não digo que ele tem de ser titular todos os jogos, mas sem dúvida tem de estar mais presente.
Sim, sim.
Ok, isto sem é um dúvida. Jogador com 118 jogos pelo Benfica, com 24 anos de idade. E tem 75 jogos jogados na Liga Portuguesa. Já tem muita experiência e são estes os jogadores que têm de apostar com qualidade do Seixal. Tiago Gouveia, Tomás Araújo, Florentino Luís e, obviamente, João Neves também.
Claro.
João Neves,
teve agora um descanso neste jogo.
Sim, mas João Neves, frente ao Rangers, sem dúvida alguma, era o melhor jogador em campo. Eu tenho a certeza, os adeptos ingleses, escoceses, todos os adeptos que estiveram a ver este jogo,
que não o veem semana após semana,
ficaram chocadíssimos. E não se surpreendem agora com estas notícias de 100 milhões de libras para o Man United, isto e aquilo. Teve importância este jogo frente ao Rangers.
Alex,
tu referenciaste Kökçü. Kökçü tem 10 assistências e 3 golos na liga. E nós sabemos que isto não... Kökçü não tem jogado na posição em que está mais confortável. Ou seja, ele comprometeu-se, tendo em conta o que Roger Schmidt queria para o Benfica. E agora, eu já tenho expectativas para a próxima época.
Sim.
Que Kökçü irá jogar a 10. Especialmente se houver as saídas que nós estamos à espera de acontecer.
Exatamente. Eu acho que Kökçü oferece muito nessa posição. Basta percebermos o seguinte. O passe que ele faz para Tiago Gouveia, no golo, está a 30 metros da baliza adversária, Kökçü, e o golo dele, à entrada da área, é ali que ele se destaca. É no último passe e é no remate à entrada da área. E, portanto, parece-me que Kökçü, com esses números que tu falaste, e sabendo nós todos que ele está a jogar metade do que poderia jogar, porque ele tem muita qualidade, efetivamente.
E a nível de decisões é melhor. A nível de decisões é melhor com posse de bola.
E por isso tem que estar de frente para o jogo. Com o espaço dos colegas, a ver o espaço dos colegas para fazer o passe, ou então de frente à baliza adversária para rematar, que é um jogador que tem muito boa meia distância. O destaque de Florentino, certíssimo, e eu digo-te aqui, ele também acrescenta com bola. E provou isso. Jogador com mais passos e mais passos certos. 105 passos fez Florentino Luís, 99 acertou Florentino Luís.
Exato.
E, portanto, eu concordo contigo, o melhor Benfica é com Florentino a 6.
Exatamente.
Sem dúvida.
E também, Estoril teve muito bem neste jogo, dar destaque ao Rodrigo Gomes, que é dos melhores jogadores da Liga Portuguesa na sua posição.
Sem dúvida.
Exatamente.
Alex, perspectivando agora os próximos dois jogos do Benfica. 2 igual também, à semelhança do Sporting Atalanta, 2 igual, vai com a eliminatória totalmente empatada. É um 0-0, portanto vai-se decidir em Glasgow.
Exatamente, os golos fora já não contam e eu fico um pouco triste em algumas situações que isso é o caso, especialmente na situação do Porto, não é?
Porque certo.
Se o golo fora contasse era mais fácil. Mas o Rangers comprovou-se o que nós tínhamos avisado aos adeptos do Pre-Bet Show. Era e é um adversário difícil, especialmente agora vamos ter Ibrox
cheio,
ok, para defrontar o Benfica, e os adeptos do Rangers fizeram-se ouvir no Estádio da Luz.
É um ambientaço.
Eu nem vai quero ser um ambiente... imaginar em Ibrox, vai ser surreal. É um dos campos místicos, estádios místicos do futebol.
E aí eu te digo, acho que Schmidt, nesta rotação, esteve bem e poupou alguns dos jogadores mais experientes a nível europeu para esse jogo. Vão estar frescos fisicamente e mentalmente. E a experiência do Benfica pode fazer a diferença na segunda mão. Eu acredito piamente que o Benfica vai passar em Glasgow e que vai para a próxima fase da Liga Europa devido muito a esta questão, Alex, a experiência dos jogadores do seu plantel. Estão habituadíssimos a jogos de Champions e de Liga Europa e estas eliminatórias difíceis.
E é um momento agora ou nunca. E esse momento agora ou nunca foi muito forte com o Red Bull Salzburg.
Lembra-se?
Pode ser novamente forte, sim. Mas a verdade, o Rangers, com o Philippe Clément, ganhou a Taça da Liga esta época. Está na semifinal da
Taça Escocesa.
Está no topo da Liga Escocesa e ainda está na Liga Europa. Por isso é uma equipa que competitivamente está a disputar tudo ainda.
Eu acho que o Benfica passa.
Eu vou apostar contigo. Tal como o Sporting passa, acho que vou dizer que o Benfica passa, mas acho que talvez o Rangers fora irá ser mais difícil. A Atalanta fora.
Ok.
Apesar do plantel...
Também pelo ambiente que tu falas.
Exato.
Certo.
Exato. A componente europeia e mística, sim.
E para o jogo Casa Pia, Benfica, Alex. Eu vou 2, Benfica.
2, Benfica, sem dúvida. Sim. Acho que vai ser muito difícil para o Casa Pia conseguir um bom.
Olha, tens algum jogador desse jogo no teu 11 da semana?
Não tenho, mas podia ter o Leonardo Léo, verdade. 11
da semana que tu ganhaste, volto a dizer, e ganhaste goleada. Fizeste 68.79 e eu fiz 57.0.
Não, e Pedro, eu penso que vou ganhar o próximo, porque o 11 da semana, powered by Goal Point, tenho Diogo Costa na baliza, tenho Francisco Mora, Richelli, Pep, Costinha na defesa, depois tenho um meio-campo com João Moutinho, Cristo Gonzalez, João Neves e o meu ataque com Pote, Morrica e Jota Silva.
Olha, Alex, eu no meu 11 da semana powered by Goal Point vou com Luís Júnior na baliza, defesa a 4 com Rodrigo Gomes, Eduardo Quaresma, Maracás e Frederic Auschnes, meio-campo a 3 com Morten Newman, Nico Gonzalez e Orkun Kökçü e na frente vou com Chico Conceição, Jota Silva e Nelson Oliveira, ponta de lança.
Ah, temos Jota Silva. Está a fazer uma grande época.
Vitória vai jogar uma equipa que está frágil, o Chaves, e eu acho que Jota Silva e Nelson Oliveira vão dinamitar.
Dinamitar. falas em dinamitar, e quem dinamitou a maior rivalidade no campeonato inglês foi Jurgen Klopp e Pep Guardiola. E foi o último jogo que nós vimos no último fim de semana entre os dois. Dominaram uma era, Jurgen Klopp e Pep Guardiola, e em 30 jogos, Jurgen Klopp teve 12 vitórias e Guardiola 11.
Uma a mais do que Guardiola, é verdade.
E quem é que teve o plantel mais rico? Quem é que gastou mais? E aqui
até foi Guardiola.
Foi Guardiola.
Grande mérito a Klopp, sem dúvida. Neste Liverpool super competitivo e nesta rivalidade, porque nós sabemos que tens em Inglaterra rivalidades históricas,
uhum,
de cidades e entre os adeptos e entre os clubes, que já vêm da décadas e da séculos até,
sim,
como a de Liverpool e Manchester, neste caso entre Liverpool FC e Man United, mas a rivalidade de campo foi entre City de Guardiola e Liverpool de Jurgen Klopp.
E esta época é 3, porque agora o Arsenal de Arteta
bem metida.
É um candidato forte para ganhar a Liga Inglesa. E um destaque que eu queria dar também é este jogador que é subvalorizado para mim, é Hendo. Porque nós dizemos, Rodri não perde há 61 jogos. Mas o Liverpool, com Hendo a titular, nos últimos 12 jogos, também não perde.
0 derrotas.
9 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Que grande contratação que Hendo foi. E nós vimos, frente ao City a titulares...
Um bargain, Hendo.
Gerald Kwanzaa, Connor Bradley...
Tranquilo.
Kelleher, 3 jogadores que custaram quanto ao clube? 0.
Exatamente.
0. E no outro lado, no City... Vemos exemplos de Guardiola, Hakanji. Hakanji até foi barato.
Mas não tiremos mérito ao City por causa disso.
Não tire mérito.
Acrescentamos é mérito ao Liverpool.
Exatamente. E a Jurgen Klopp.
Concordo contigo, sem dúvida.
Isto é uma era surreal.
Aliás, eu digo-te o seguinte. Mais nenhuma equipa no mundo, ao dia de hoje, sem ser o Liverpool de Klopp, conseguia fazer frente a este City como está a fazer e como fez este fim de semana.
Há uma, Pedro.
Com as limitações, com as limitações de lesões que está a ter.
Há uma. Real Madrid. Courtois, Éder Militão, tens vários jogadores lesionados.
Mas
também.
Mas da forma como o Liverpool faz, acho muito complicado.
Na Premier League, sem dúvida,
Alex,
nenhuma.
O Liverpool ontem conseguiu ter mais posse de bola, mais remates e mais cantos que o City.
Não, sim. Sem dúvida, sem dúvida. É uma equipa histórica.
Eu acho que é a primeira vez que eu me lembro, em muitos anos, de ver o City com menos posse de bola em algum jogo.
Sim, porque o Liverpool também conhece o estilo de jogo, da forma de jogar,
certo,
do City.
Daí a grande rivalidade, porque de facto Klopp e Guardiola já conhecem tudo um sobre o outro e até é engraçado que durante o jogo eles vão fazendo alterações táticas para se adequarem à surpresa que o outro está a tentar impor. Isso é muito engraçado.
De Bruyne saiu.
E saiu porquê?
Porque Guardiola depois teve de justificar porque é que saiu.
Guardiola, se nós olharmos com atenção para o jogo, é na altura em que o Liverpool está altamente pressionando sobre o City.
Sim.
O City não conseguia pegar no jogo e Guardiola, e bem, teve a coragem de tirar De Bruyne, meter Kovacic e juntar mais um médio junto de Rodri e agarrou o jogo. Começou, a partir desse momento, a conseguir congelar mais o jogo, a ter mais bola, a gerir o jogo como o City gosta de fazer e a parar ali um bocadinho aquele ímpeto agressivo do Liverpool no ataque.
E outra coisa que vimos a comprovar, e eu concordava contigo antes deste jogo, Virgil van Dijk é o melhor defesa central esta época no futebol. Não estou a dizer que ele está a ser tão bom como no auge em 2021, que valeu o terceiro posto na Ballon d'Or, que para um central é surreal. Mas é o melhor defesa central no mundo neste momento. E o registro na Premier League, em casa, em Anfield, é de 94
jogos, e,
94 jogos e só uma derrota. Só uma derrota. Isto sim é um capitão. E Gerald Kwanzaa estava muito calmo para um jogo.
Muito tranquilo.
Estava na sua sexta titularidade na Premier League.
Aliás.
E é porque tem Van Dijk.
Queres que eu te diga mais sobre o Van Dijk? Um dado e uma análise. 94 jogos, uma derrota e eu salvo erro, são cerca de 45 clean sheets nesses 94 jogos em casa.
46.
46, pronto. 46 clean sheets.
E os 25 últimos duelos aéreos que Van Dijk teve...
Ganhou todos.
Venceu todos.
Limpou tudo. Quer atrás, quer à frente. Exatamente.
É uma lenda viva.
Olhem para o lance aos 39 minutos entre Erling Haaland isolado um para um com Virgil van Dijk, em que Haaland até consegue finalizar, mas é altamente e muito bem condicionado para van Dijk. Aquele lance, todo o jogo, mas aquele lance é uma aula para todos os defesas centrais que querem defender um para um. Virgil van Dijk nunca esteve com os apoios virados para a frente para Haaland, porque aí ia ser baralhado, virava-se para um lado e para o outro. Acompanhou-se sempre na contenção a Haaland e quando Haaland vai fazer o remate, já estava McAllister e Kwanzaa a chegar à área e Van Dijk a condicionar esse remate. Espetacular, vejam esse lance aos 39 minutos e todo o jogo ganhou os duelos todos, como o Alex já disse.
E eu quero ver que é como o Haaland irá reagir depois deste jogo. E sim, eu vi que o Jamie Carragher foi muito crítico em relação a Haaland, a dizer...
A Carragher,
exato, adepto do Liverpool.
Exato.
Mas Haaland, agora as pessoas estão com expectativas mais altas, porque sim, Erling Haaland marcou 52 golos numa época. Erling Haaland, há umas semanas atrás, marcou 5 golos ao Luton. E Erling Haaland jogam com Kevin De Bruyne, joga com Rodri, joga com os melhores do mundo. Logo, Erling Haaland tens de ser um dos melhores marcadores do mundo. E ele é o melhor marcador na Premier League. Sim. Mas tem 18
gols. E vai acabar a época a ser um dos melhores marcadores na Europa também, obviamente.
Sem dúvida. Não sei se será à frente de Vitor Gyökeres também. Mas sim, Haaland a nível de qualidade está muito acima.
Ô Alex, falamos de candidatos ao título na Liga Inglesa. Falamos de três. Falamos de Arsenal. E neste momento aproveitou, ganhou o Brentford e aproveitou este empate. Falamos de Liverpool e de Man City. Como é que estamos ao nível de calendário? É que eu olhei para o calendário dos três e de caras... O do Arsenal é o mais complicado.
Sim, o Arsenal vai ter um jogo muito difícil a ir para o Etihad. E se o Rodri jogar, nós sabemos que o Rodri não perde.
Não perde jogos.
Ou seja, se o Arsenal ganhar a Liga, é fazer história e a quebrar até isto o Rodri.
Sim, sim, sim.
Mas sim, em 2024, o Arsenal na Premier League tem 8 vitórias seguidas, tem 33 golos marcados e só 4 golos sofridos.
E muitas goleadas.
Bem, aquela goleada na primeira parte ao Sheffield, Nossa Senhora, como é que isto acontece?
E fora no West Ham, lembras-te? Que até saíram a meio dos jogos Epes West Ham.
E já não tenho dúvidas. Declan Rice foi a melhor contratação na Liga Inglesa. A importância que está a ter, isto é uma lenda que está a ser desenvolvida no Arsenal. Acabou de chegar e já é não só defensivamente a âncora, mas como também já marca os golos que é preciso serem marcados.
E mais do que isso, é a par do Odegaard também um líder espiritual daquela equipa.
Verdade.
Pelo exemplo também em campo e pela atitude competitiva que ele tem.
E olha só o trabalho fantástico que a Arteta fez a nível de desenvolver um plantel a ser vencedor. Tal como Ruben Amorim no Sporting, jogadores de 25 ou menos no Arsenal, temos Odegaard, temos Havertz, temos Declan Rice, temos Xhaka, Jurrien Timmer, Tomiyasu, Eddie Nketiah, que sim, desenvolveu com Arteta, Ramsdale, também foi comprado, e um jogador que eu considero subvalorizado, Yakub Kiwior, que tem aumentado a sua importância, especialmente em bolas paradas.
E defensivamente é um jogador muito sólido.
Sim.
Verdade, sim, senhor.
Isto é tudo 25 abaixo. Alex,
a questão é, tanto Liverpool como Man City...
Ai, Saliba, não posso esquecer.
Saliba. Tanto Liverpool como Man City têm calendários ligeiramente mais fáceis do que o Arsenal. Só para vos dar assim um panorama geral, o Arsenal ainda tem que jogar em casa contra o Chelsea, o Aston Villa, o Everton, o Burnout... E fora vai ao Brighton, ao Tottenham, ao City, ao Wolves e ao Man United. Isto é um calendário dificílimo. Por comparação com o Liverpool e com o City, é, sem dúvida, o mais difícil.
E o Arsenal vai ter de jogar... Não, vai jogar com o City sem Ederson. Por isso tem uma oportunidade até na baliza. Apesar de Ortega ser bom...
E jogou muito bem, hã?
Kelleher também é bom, mas não é o Alisson.
Sim, não, e não são Ederson e Alisson.
Exatamente.
Dos três, Alex, para ti. Se tivesses que, ao dia de hoje, dizer um campeão...
Para mim... Quem irá ser o campeão da Liga Inglesa
como também, obviamente.
Vai ser o Man City. Para mim o Man City irá ser campeão inglês. Eu penso que é uma equipa histórica que nós estamos a ver com Kevin De Bruyne, com Haaland, com Ruben Dias, com John Stones, que eu até considero classe mundial na posição que está, e também é um candidato, é o principal candidato a vencer a Champions League. Por isso, se o City vencer um triplete europeu segundo seguido, isto é histórico, é a melhor
fica
equipa
a história, sem
inglesa
dizer.
De sempre. E irá ser também a primeira equipa inglesa a vencer a Premier League 4 vezes consecutiva. E depois temos também o Phil Foden, não posso esquecer, também está a ser classe mundial na Premier.
E do nosso Bernardo. É que o nosso Bernardo, volto a dizer, é o jogador mais fundamental para Pep Guardiola nos jogos grandes.
E para ti, quem é que irá vencer a Premier League?
Eu vou com o Liverpool, só para dizer, o Liverpool está em segundo nas odds da Betano com 3-0-5, o City em primeiro com 2-0-2, e o Arsenal, apesar de ser o primeiro classificado ao dia de hoje, 3.15, eu acho que a consistência e o calendário que nós falámos aqui difícil do Arsenal não está fora de equação para a Betano nestas horas.
Bem, e o que não está fora da equação é termos um Betano Challenge, como temos todas as semanas, e agora irá ser para ti, Pedro. E eu penso que é muito interessante este aqui, Pedro.
Manda vir, manda vir.
O desafio de hoje da Betano é para o Pedro, é muito simples. Só tens de ficar em silêncio até ouvires um jogador melhor do que Mohamed Salah. Até ouvires um jogador melhor que Mohamed Salah.
E o melhor é, no geral, ou neste momento?
Melhor
em forma neste momento.
Okay, melhor forma neste momento. Ok. Por isso, bem, tens de ficar em silêncio. Talvez vais ficar sempre. Então, Mohamed Salah ou Heung-Min Son? Bukayo Saka? Rashford? Eden Hazard? Ryan Giggs? Gareth Bale? David Beckham? Não? Thierry Henry?
Thierry Henry.
Falta mais um.
Thierry Henry.
Cristiano Ronaldo.
Thierry Henry e Ronaldo.
Então tu só consideras...
Se fosse pelo momento de forma, eu punha já o Son.
E Ronaldo melhor que Salah.
Sim.
Eu acho que é o Dash com o Hazard. Eu acho que o Hazard foi melhor que Salah.
O Hazard no seu prime, na Premier League, foi um dos melhores jogadores de sempre da Premier League, no seu prime. Mas o Salah anda há muitos anos...
Mais consistente.
Muito mais consistente, com números brutais e com uma influência inacreditável no Liverpool.
Mas imagina que o Salah... Não, não é imagina. Hazard, se tivesse tido a consistência no seu estilo de vida... Bem, tinha ganhado a Ballon d'Or.
Mas o Alex, sim, mas não teve.
Mas não teve, sim, não teve. Mas eu fui com o Hazard ali.
Eu fui muito romântico em relação a Ri, Ronaldo obviamente, sem dúvida, e mas se fosse ao dia de hoje, neste mês, Heung-Min Son. Mas estou muito contente com a minha escolha.
Gosto, e eu também escolheria como tu, menos com o Hazard. Aqui tive de referir isto. Mas agora, a nível de previsões...
Olha, vamos a isso. Que eu ganhei.
Ganhaste
4 em 5 e o Alex 3 em 5. Vou na segunda semana seguida a ganhar.
Mas eu considero que esta semana... Eu
faz tu?
Não, tá sei se, não, se calhar empatamos. Se calhar empatamos e acertamos todas, Pedro.
Olha, eu
pode
gostava...
Pode acontecer.
Esta semana lanço o desafio. Quero ver quem é o nosso ouvinte que vai acertar 100% dos jogos. E é só 20. Nós vamos dizer aqui o nome na próxima semana.
100%. Se acertar 100% dos jogos.
Se acertar 100% dos jogos.
Então, iremos começar aqui em Itália com Inter frente ao Nápoles.
Inter-Nápoles? Eu vou sempre Inter. Inter 1.
Inter 1, uma equipa que tem 13 vitórias seguidas e está 16 pontos à frente do segundo classificado.
Inter, sem 70 dúvida.
70 golos, 13 sofridos.
Adversário do Sporting, Atalanta, Fiorentina, para a Série A. Eu vou X.
Eu vou X também. Eu vi o Fiorentina-Roma. Nada fácil.
Nada fácil.
Nada fácil.
Alex, em Espanha há jogo grande, Atlético Madrid-Barcelona.
Eu vou Barcelona 2 com o gol da minha mal.
Eu vou Atlético Madrid 1.
Bem, vamos ver quem é que irá ganhar.
Vai ser por este jogo, se calhar. Vai ser por este jogo.
E agora, Freiburg contra Bayer Leverkusen.
Eu vou Leverkusen 2. O Leverkusen vai seguir assim até ao final.
Leverkusen 2, 36 jogos, 31 vitórias.
Impressionante.
E quem viu
invicta
o jogo do Karabakh?
Invicta.
Estavam a perder 2-0 ao intervalo.
Eu pensei, é hoje que vão perder. E não,
não.
Foram buscar o empate mesmo a acabar.
Não, não. 103 golos marcados esta equipa de Xabi Alonso.
Ainda na Alemanha, e para fechar as jornadas a destacar este 1x ou 2 da semana, Borussia Dortmund, a entrada de Frankfurt, digo já, vai haver golos.
Vai haver golos, sim.
Duas equipas altamente ofensivas.
Eu quero meter empate, mas eu vou acreditar no Jadon Sancho. Vou um Dortmund.
Eu vou um Dortmund também. Portanto, chegamos à conclusão que o Atlético Madrid-Barcelona este clássico é que vai definir se sou eu ou o Alex a ganhar.
Não, e comentem quem acham que irá ganhar. Óbvio. Nas previsões, porque isto não vai ser nada fácil a nível de definir.
Nada.
Grimaldo, 12 golos, 11 assistências pelo Bayer Leverkusen. O homem continua
a
brilhar.
Olha, uma coisa eu tenho a certeza, para a semana eu e o Alex estamos cá outra vez para mais um Private Show por da Betano e o Alex provavelmente vai atualizar os números de Grimaldo mais uma semana. Até lá, participem, estejam connosco durante toda a semana nas várias redes sociais e também no chat do YouTube. Lancei-vos o desafio, está lançado, participem. Um grande abraço a todos, malta. Alex, para a semana cá estamos para mais um Private Show por da Betano.
Um grande abraço, pessoal.